Bom, bom dia a todos e a todas. Meu ministro, na época, e senador agora, doutor Humberto Costa, relembrar, em 2003, então ministro da Saúde, reinstalou a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS no pleno do Conselho Nacional. Eu cheguei em 2003 no Ministério da Saúde e eu lembro que a minha primeira audiência com esses trabalhadores foi receber dois ônibus de agente comunitário da Bahia, com a situação aqui retratada pelo senador Humberto Costa, sem vínculo, 10 anos trabalhados, sem vínculo algum. De lá para cá, através da Secretaria de Gestão do Trabalho, a Mesa Nacional tem conduzido de forma incansável a negociação com essa categoria. Nós, desde 2003, debatemos, através do Comitê Nacional de Desprecarização do Trabalho, a própria regulamentação 11.350, que esta Casa aprovou, e começou a melhorar, então, a questão da precarização dos vínculos de trabalho desses agentes. Primeiro, dizer da importância que esses trabalhadores hoje têm para o Sistema Único de Saúde. É inegável que eles tiveram participação direta na diminuição da mortalidade infantil, na diminuição das mulheres mortas através do parto, da questão do cuidado com os idosos, com as crianças. Acho que esses trabalhadores, a forma como o projeto ele se deu, de 2003 para cá, ele alavancou essa força que hoje essa categoria tem. E, primeiro, dizer que o ministro Padilha tem um grande carinho por essa categoria. E ele, através, tanto quando ele era, então, ministro das Relações Institucionais e hoje ministro da Saúde, tem buscado, através da SAS, através do DAB, através da própria CEGETS, maneiras de ver como que nós atendemos a essas reivindicações. Dizer, reivindicações legítimas, de uma categoria que hoje tem uma importância enorme para dentro do Programa de Saúde da Família, agora Estratégia de Saúde da Família, que completou 20 anos. Dizer da importância disso e dizer também que toda semana nós temos recebido a CONACS, que é uma das entidades que representa esses trabalhadores, a CNTSS, que tem assento na Mesa Nacional, e a CONACS, que agora, dentro dos critérios, também fará parte, terá assento permanente na Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. A gente tem conhecimento das reivindicações desses trabalhadores. Acho que é a única categoria que conseguiu colocar numa emenda constitucional que nós temos que definir piso salarial. Isso vem da luta desses trabalhadores de anos. Há outras questões que eles também têm reivindicado, como questão de jornada, como questão de carreira, como questão de melhoria das condições de trabalho. Isso tudo, a mesa nacional, que está dentro da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, tem também trabalhado com eles, debatendo o seu processo de trabalho, mas principalmente a qualificação. A gente tem promovido formação e qualificação de todos esses trabalhadores, que é uma reivindicação deles e que tem sido encaminhada prontamente pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. São várias as questões aqui colocadas e é claro que a grande questão hoje é a reivindicação da regulamentação do piso salarial. Foi lido ontem, conforme os trabalhadores nos avisaram, através do Senado, através da Câmara, que seria lido e provavelmente aprovado como foi. O que nós estamos... que cabe ao Ministério fazer? Qual que é a forma, hoje, de atender essa reivindicação? Nós estamos levantando, há 2 meses, vários cenários. A reivindicação, não que ela seja indexada ao piso, mas tomou como base 2 salários mínimos. o que isso significaria até 2000. Hoje, por exemplo, nós temos 2.831 bilhões, né, que seria hoje a massa remuneratória para 2011. Se a gente hoje fôssemos até 2015, né, cobrir essa reivindicação, primeiro, né, nós teríamos um aumento de 5 bilhões 418 milhões, que é o impacto primeiro que nós estamos fazendo. Né? Não estou dizendo aqui que a reivindicação não é legítima. Ministro, desculpe, senador Humberto Costa, que ele sempre vai ser meu senador, meu ministro, tem colocado, né, para nós, né, CONAS, CONASEM, estiveram sempre em audiências públicas conosco, e a gente tem feito o seguinte debate: não é possível somente o Ministério arcar com isso. Nós temos que fazer um debate de como que a gente compartilha isso através dos entes federados. Hoje, o Ministério sozinho arca com R$ 750 o salário dos agentes, fora os encargos, né, que uma parte também fica para estados e municípios. Por outro lado, esse piso chegará a um reajuste, a um salário, a um patamar salarial que nem técnicos, nem auxiliares de enfermagem têm, nem outras categorias têm. Isso não quer dizer que o problema, os técnicos, os auxiliares vão ter que brigar pelos de vocês, é isso que vocês sempre me falam, né? Mas o Ministério tem a responsabilidade de ver qual que é o impacto disso, que efeito isso traria para todas as outras categorias, né? Levando em consideração que hoje os municípios são os maiores contratadores hoje do SUS, né? Como que estariam as condições desses municípios? A gente sabe que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, que nós defendemos, mas que ela não é flexível para a saúde, né? Então, todos os cenários nós estamos construindo, né? Estamos construindo proposta, cenários com dois salários mínimos, com um salário mínimo e meio, outros cenários que nós estamos construindo. E aí, assim, a negociação ela não está acabada. Ela não está acabada. O que o ministro está falando, temos que pensar como será e quanto será esse piso, né? Muito embora tenha aqui aprovação na Câmara ontem, mas nós temos a responsabilidade também de ver o SUS como um todo, não a partir de uma só categoria, né? Importante, de grande relevância para o sistema hoje, mas nós temos toda uma área de enfermagem que não ganhará em 2015 o que vocês poderão ganhar. Legítimo, repito, legítimo. Mas nós temos também essa responsabilidade de ver o SUS como um todo, que eu acho que isso é importante. Ao mesmo tempo que a gente, que essa casa tem legitimidade, né, para aprovar qualquer tipo de projeto de corporações, como dos agentes ou como outras corporações, nós temos aqui há anos projetos de outras categorias que também são de pisos salariais, né? Nós temos projeto que pega o setor da polícia militar, que também quer um piso unificado. É um efeito dominó. E aí vocês vão perguntar, mas nós não temos nada com isso, mas o Ministério tem que ver o SUS como um todo. O SUS ele não se define só por uma corporação, né? Então, acho que isso é importante, é legítimo. E o que nós estamos dizendo aqui para o Senado, para o senador Humberto Costa, para essa casa? A negociação, em momento nenhum, ela parou. A negociação ela continua semanalmente. Semanalmente, nós estamos atendendo os agentes comunitários e vendo qual que é a melhor forma. No dia 26, nós estamos reinstalando o Comitê Nacional sobre a Precarização do Trabalho e Saúde, em que esses agentes tem cadeira cativa, onde nós vamos continuar a fazer essa negociação. No momento, são cenários que nós estamos levantando e estamos estudando todas as possibilidades. O que nós estamos falando? Que não é para vocês desistirem da negociação, porque o Ministério não desistiu. Nós estamos negociando incessantemente para achar uma solução que hoje caiba no orçamento, né, do Ministério, dos municípios, e também, a gente também vai ter que ver como que depois da regulamentação da emenda 29, que ela não traz dinheiro novo, como alguns andam falando. Não existe dinheiro novo com a regulamentação da emenda 29. O que existe é uma regulamentação de como ela vai, como que serão os gastos daqui para frente. Então, acho que isso é importante dizer, que dá a impressão, alguns agentes têm falado, não, aprovou a emenda 29, dá para pagar o salário. Não é isso, não existe dinheiro novo. Mas a importância da emenda também ajuda a gente a pensar no futuro de uma forma melhor, né? Então, o que que eu venho trazer aqui? O apelo do ministro em ter aqui com vocês mais um voto de confiança, porque nós estamos negociando e nós temos... a mesa nos ensinou que sempre há uma solução negociada, pactuada entre esse governo e os trabalhadores. Obrigada.
Queria agradecer aqui a fala da doutora Eliana de Mendonça, representando o Ministério da Saúde, ela que é secretária executiva da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS e que procurou aqui expressar a visão do Ministério. Eu queria pedir licença a todos vocês para fazer aqui uma homenagem um pouco paroquial, mas que eu gostaria de fazer. Eu queria convidar a Maria do Carmo Miranda, Carminha, que é agente comunitária de saúde de Pernambuco, para que ela faça parte aqui da mesa. Uma grande companheira e lutadora. E creio que ela representa esse espírito de vocês também. E passo de imediato a palavra para o doutor Fernando Cândido, que é o coordenador executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social.
Bem, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente saudar a mesa, né? Saudar o senador Humberto Costa, e já de imediato também agradecê-lo por ter atendido o nosso pedido e ter requerido essa audiência para que a gente pudesse tratar a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às anemias. Saudar a Eliana, que é nossa secretária executiva lá da mesa, da qual a CNTSS tem assento, inclusive eu faço parte, representando a CNTSS. Saudar a nossa guerreira Maria do Carmo, mais conhecida como Carminha, essa grande guerreira, presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Anemias lá do Estado de Pernambuco. Saudar a todos aqui presentes na plenária, em especial os agentes comunitários e agentes de combate às anemias, e dizer que ontem, dia 4 de outubro, foi o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para homenagear todos esses companheiros e estas companheiras pela passagem do seu dia. Nós tivemos ontem uma atividade aqui no Ministério da Saúde, onde pela manhã teve uma sessão solene em homenagem ao dia dessa categoria, lá no Congresso. Em seguida, teve a apresentação do relatório que dispõe sobre a regulamentação da XST3, que inclusive já foi anunciado aqui que foi aprovado. E, enfim, nós em conjunto, a CNTSS em conjunto com a CONAX e também com a CUT Nacional, resolvemos trazer milhares de agentes aqui para Brasília, para que a gente possa, de forma unida e organizada, mostrar para toda a sociedade a importância do nosso trabalho, a importância de nós estarmos unidos nessa luta e poder brigar por dias melhores e, sobretudo, pela regulamentação da X63. Como foi muito bem resgatado aqui pelo senador Humberto Costa, que já foi ministro, inclusive também foi um dos autores da Emenda 51, da 11.350, foi um dos grandes apoiadores dessa luta, os agentes comunitários e os agentes anemias têm muito o que comemorar. Isso é inegável. Se levarmos em consideração que nós éramos bolsistas, contratados de forma precária, hoje nós temos condições de lutar para sermos efetivados. Hoje os agentes em função da sua própria organização, tem uma série de direitos garantidos. É claro que muitos municípios, os prefeitos e os secretários ainda insistem em sonegar nossos direitos, e tem muitos agentes ainda contratados de forma precária e sem ter garantido os direitos mínimos básicos, né? Mas, pela passagem do nosso dia, nós temos muito o que comemorar. Então, esse dia é um dia de comemoração, um dia de reflexão e, sobretudo, de muita luta. Foi resgatado aqui todas as conquistas que foram fruto da nossa luta, né? Mas muito ainda nós temos que conquistar. Temos que lutar para podermos consolidar, senador, o direito à efetivação. Temos muito o que lutar ainda para garantir que esses trabalhadores tenham assegurado o adicional de insalubridade, os equipamentos de proteção individual. Temos incentivado os agentes a nível nacional a lutarem contra o assédio moral, porque muito ainda tem o que se fazer. A CNTSS, que é a confederação da qual eu sou diretor, tem em seus quadros 17 sindicatos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias em seus quadros. A CNTSS tem em seus quadros sindicatos que têm fortalecido suas bases, justamente com o objetivo de a gente avançar nessas conquistas. Mas o Brasil, o país, tem uma dívida muito grande para com esses trabalhadores, que, no nosso ver, são extremamente importantes para o equilíbrio dos indicadores sociais do nosso país. Esses trabalhadores, mesmo com condições extremamente adversas, têm diminuído a mortalidade infantil, têm erradicado algumas endemias, têm acompanhado os idosos hipertensos, diabéticos, enfim, têm feito o seu trabalho com muito zelo. E isso com um só objetivo: melhorar a saúde do nosso país. No entanto, o Brasil, esse mesmo país do qual nós melhoramos a saúde, tem um débito muito forte com a gente. E a regulamentação da Emenda 63, que dispõe sobre o nosso piso salarial nacional, seria, Eliana, uma forma do país quitar esse débito. Nós sabemos do compromisso do senador, do ministro Alexandre Padilha. Ele tem acompanhado toda essa luta desde que era ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Mas é preciso agora, nesse momento, que esse sentimento seja materializado. Nós sabemos que o Ministério da Saúde está fazendo estudos, mas estudos também têm prazo, têm limite. Até quando vai acontecer esses estudos? Se há interesse em manter a negociação, porque da nossa parte também interesse, e nós também acreditamos que a forma negocial é a melhor saída, é preciso que esse sentimento seja materializado. Nós apresentamos a proposta de um valor correspondente a um valor correspondente a dois salários mínimos. Foi apresentado pela CONAX, entidade da qual nós temos um respeito muito grande, e unificamos a proposta de escalonamento. No entanto, não veio por parte do governo federal, através, inclusive, do ministro, nenhuma contraproposta. E aí a insatisfação torna-se generalizada. A nível nacional, esses trabalhadores estão aguardando uma posição do Ministério da Saúde e do governo federal. Então, qual foi a saída encontrada? Foi submeter o relatório do projeto de lei que regulamenta a EC-63 em votação lá na comissão especial, que por unanimidade aprovou. Hoje haverá articulações para que esse projeto de lei vá para plenário, e se for para plenário certamente será aprovado. E aí a nossa pergunta: será que a nossa presidenta, companheira do meu partido, ao qual eu tive a honra de votar para que pudesse dar continuidade esse governo que tem melhorado as condições de vida dos brasileiros, um governo que marcou a história do nosso país, eu tenho certeza que a nossa presidenta não vai vetar esse projeto. Mas por que não o governo federal apresentar uma proposta e, em comum acordo, a gente poder avançar na negociação do nosso piso salarial.